Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana vamos deconstruir dois tarifários e construir várias coisas com o Raspberry Pi. Vamos deixar o Raspberry Pi para o fim. António, tu deixaste de perseguir eletricidade aí por casa e agora andas a correr atrás da despesa, mas mais a tentar perceber como é que ela funciona nas ofertas que temos no mercado. Tu andaste esta semana de roda dos preços do gás natural e da eletricidade. Queres falar de qual primeiro? Queres-nos falar de o que é que nós pagamos realmente na eletricidade? O que é que vem lá na eletricidade? A gente já falou disto, não? Isto é uma discussão à la longue, mas vamos tentar manter isto fora do ciclo político. Conta-nos os factos.
Por acaso, em termos do preço da eletricidade, motivados por um comentário do nosso leitor João Santos, que referenciava que o presidente da EDP tinha dito, e disse, que o preço da eletricidade em Portugal estava abaixo da média da União Europeia, resolvi investigar um bocadinho mais. Não, digamos que os preços dos comercializadores em Portugal, mas esta questão do que é que realmente decompõe os preços. Porque na notícia o presidente da EDP, o António Mexia, referiu claramente que o que está abaixo da média europeia não é o que os consumidores de casa pagam, mas é o custo da energia antes das taxas, impostos e taxinhas. E como nós já falámos aqui algumas vezes sobre esta questão dos impostos e das taxas, resolvi investigar um bocado mais aquilo que nós pagamos. Ou seja, saber, porque isto para nós, digamos que não aquece nem arrefece, é apenas uma questão de conhecimento, de sabermos para onde é que vai o nosso
Vamos lá por partes então. Se pagássemos só energia elétrica, só, exclusivamente, fora de impostos e de taxas, é ou não mais barata?
Em termos médios europeus, e já tínhamos mostrado isto num gráfico de um artigo da semana anterior, é efetivamente um dos preços da energia mais baixos da Europa. Quando somamos os impostos, passa a ser um dos mais elevados.
Somando-se os impostos, certo. Mas nós temos vários impostos. Temos impostos diretos e depois temos impostos que são distribuídos porque, sei lá, no caso das autoestradas, da gasolina, quando pagamos a gasolina, parte dos impostos que pagamos para a gasolina serve para pagar autoestradas. Portanto, aqui estamos a pagar o quê? Fostes ver isso?
Aqui, portanto, estivemos a ver um gráfico que é produzido pela ERSE. A ERSE é a entidade reguladora da parte do setor da eletricidade, também do gás natural. E o que nós verificamos é que a ERSE discrimina num documento que é, aliás, muito extenso, tem, penso, 300 e tal páginas. Tem, no entanto, lá uns gráficos muito interessantes sobre, digamos, como é que os preços da eletricidade compostos. E essa decomposição é distinta consoante os níveis de tensão dos domésticos, e para a maior parte dos ouvintes do podcast e dos leitores do Poupar Melhor, estaremos a falar de clientes em baixa tensão normal, portanto, nas tensões inferiores e portanto, sejam até superiores a 20.7 kVA, ou sejam inferiores, que é a maior parte dos casos. Neste caso, portanto, dos clientes domésticos, cerca de 40% do custo do preço da eletricidade final é custo relativo à energia e ao fornecimento. Ou seja, o custo da energia é apenas cerca de 40% a 45%, enquanto o resto, portanto, os restantes quase 55%, são para uma parcela que se chama de gestão do sistema e depois uma outra parcela, que é os custos de interesse económico geral.
E é nesses custos de interesse económico geral que vão parar
Parcelas. Um sem número de parcelas que nós no futuro vamos ainda analisar melhor.
António, o que é que tu ficaste a saber quando estiveste a analisar os documentos da ERSE? Conseguiste perceber que custos são esses de interesse económico geral?
Os custos de interesse económico geral são todo um conjunto de custos que nós vamos, por acaso, detalhar no artigo subsequente, porque são cerca de uma dezena de custos onde estão metidos uma série de aspectos. Nós acabamos por não meter isto tudo no mesmo artigo, porque senão ficaria demasiado complexo, mas estamos a falar de subsídios às renováveis, são taxas, estamos a falar de custos de financiamento das instituições, estamos a falar de rendas de terrenos.
É as taxas, taxinhas e taxões que estamos sempre a falar, não é?
Exatamente. É todo um conjunto de subsídios, taxas e custos de financiamento que que tem que ser de compostos à parte. É uma questão de curiosidade, mas dá-nos para perceber que na fatura da eletricidade não está só a taxa da televisão, também estão outras taxas que têm estes nomes mais estranhos, como os custos de interesse económico geral. Deve ser isto mesmo, tem um interesse económico geral e por isso mete-se para lá tudo.
António, tu também andaste de roda dos custos da energia elétrica, mas não pela vertente da composição, mas para tentar da energia elétrica, perdão, da energia do gás natural, para tentar perceber. Nós falámos aqui há um tempo sobre isto e tu chamaste a atenção relativamente à minha fatura, porque na fatura não estão a cobrar metros cúbicos. Queres, antes de começares a falar sobre o que vais publicar esta semana, explicar mais ou menos como é que nos estão a faturar a energia de gás natural?
A energia do gás natural é, aparentemente, por imposição de uma diretiva europeia, faturada em kWh.
Isso serve para quê?
Eu penso que serve para harmonizar, digamos, que as tarifas de energia que são praticadas. Porque depois, em nossas casas, o que é, digamos, que monitorizado, o que é medido nos contadores, são metros cúbicos de gás. E a parte de gira é investigar porque é que não se converte metros cúbicos diretamente para kWh. E o que parece existir é que há diferentes qualidades de gás, há diferentes temperaturas a que é fornecido e, portanto, há uma fórmula de conversão entre os metros cúbicos e os kWh que nos são faturados. E daí, digamos que a investigação que tivemos que dar a fazer por causa do fator de conversão, que é um fator que vai evoluindo ligeiramente ao longo do tempo, também iremos a falar sobre ele.
Não é constante na minha própria conta, não é?
Sim, vai variando ao longo do tempo.
Nós não sabemos como é que ele varia dentro de casa, ou seja, sabemos que varia.
Sabemos que varia, exatamente. Eu penso, nesta fase, penso que está relacionado com o gás natural que é importado, porque ele provém de diferentes países, e consoante, presumo eu, venha mais de um país ou venha mais do outro, o gás natural tem características diferentes.
Então, quando tu foste analisar aqui estes custos dos escalões, portanto, quando foste ver os preços do gás natural e nós vamos ver as ofertas, nós podemos estar a comparar coisas com preços diferentes, mas também com qualidade diferente, não é?
Eu penso que não, apesar de que notoriamente o setor do gás natural é um setor bastante complexo. Por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu é que as tarifas de gás são diferentes consoante a região do país. E, portanto, há sítios do país onde o gás natural é mais barato, há outros que é mais caro, e, portanto, há
É-nos
muitos
vendido
fatores.
como a água, não é?
Pois, por exemplo, a água também. Embora a água, eu tenho que admitir que, por exemplo, faria mais sentido que fosse mais barata no norte, onde existe em maior quantidade, que no sul. No caso do gás natural, faz-me alguma confusão porque ele vem todo do estrangeiro, e, portanto, digamos que o custo ia ser mais ou menos uniforme. E não é muito diferente, diga-se de passagem. Mas já há pequenas diferenças, pequenas variações. Há variações mensais, que depois têm a ver com esses fatores de conversão que aparecem nas faturas. E depois temos também as variações por escalões, que já abordámos no artigo anterior, e que agora, esta semana, vamos também abordar. Mas nas várias ofertas que existem, quer do mercado regulado, quer das ofertas de gás simples, quer daquelas que são combinadas com energia elétrica. Esta investigação fiz um bocado a propósito também da mudança cá em casa, das tarifas de eletricidade e de gás natural, e, portanto, ando a fazer aqui uma pequena investigação, porque nós estamos no escalão 3, e há aqui uma zona, que é uma zona que no gráfico se vai ver perfeitamente, em que a partir dos 500 metros cúbicos, já tínhamos referido, o preço baixa, para retomar depois a subida, consoante o consumo, mas há aqui um custo, há aqui uma zona de oportunidade onde podemos pagar um bocadinho menos, consumindo mais, portanto, é uma zona interessante em termos gráficos, penso que se percebe isso claramente.
Vê-se aqui na SET e vocês também vão ver depois quando o António publicar. António, mas no meio disto tudo, tu conseguiste perceber aqui que há um fornecedor de gás natural que na realidade é mais vantajoso à exceção de uma pequena zona, não é?
Exato. Portanto, há uma entidade que se chama Gold Energy, que eu por acaso só conhecia nas notícias daqui há uma ou duas semanas atrás, quando a própria DECO, na sequência do leilão, disse que realmente o tarifário da Gold Energy era o mais interessante. E observa-se que em termos do gráfico é quase sempre assim, a única exceção é quando nos aproximamos sensivelmente entre os 400 e 500 metros como descanso manual, em que não é a oferta mais competitiva por uma pequena margem. Mas até aí, depois dos 500 metros cúbicos, é claramente, e sobretudo a partir dos 500 metros cúbicos, é mesmo o único tarifário que é distinto do mercado regulado, digamos, por uma diferença substancial. Estamos a falar de cerca de 40 a 50 euros de diferença, que se mantém a partir dos 500 metros cúbicos de forma constante.
Ou seja, basicamente seria a oferta de gás natural mais vantajosa para qualquer casa, à exceção daquele que fica entre os 400 e os 500 metros cúbicos.
Exatamente, consumo anual.
Em relação ao gás natural, fizeste também mais alguma investigação?
Fizemos a vertente, portanto, dos custos em termos do termo de energia e do termo fixo.
Isso quer dizer o quê?
O termo fixo é tempo, aquela mensalidade que se paga independentemente do consumo, ou seja, é um termo expresso em valores diários. E que é tipo o componente fixo, o termo, chama-se termo em termos da terminologia do consumo de gás natural, termo
Tu
fixo.
conseguiste descobrir isso, o que é que isso queria dizer?
Pronto, tem a ver com esta parte, chamam-lhe termo fixo, assim como eles podiam chamar a parte da assinatura ou a parte da mensalidade, digamos que é uma terminologia um bocado técnica e é aquilo que são.
Portanto,
E
não
nessa
é coisa, mas
vertente.
foi o que ele fez, é isso?
Exatamente, é o que há, pronto.
Portanto, há falta de melhor, como não se pode chamar taxa fixa, chama-se termo.
Termo fixo,
É que
exatamente.
termo para mim era aquela coisa onde se punha o café para levar para o trabalho.
Ah, pois,
Quando não
também
havia
há
as
esse.
máquinas no. Punhas o café no termos e levavas o café e coisas. Então,
Mas é nessa vertente que o Gold Energy e Gold Gas realmente se destaca dos restantes tarifários, com um valor muito inferior. No termo de energia, que é a quantidade variável que corresponde ao consumo, os tarifários são todos muito parecidos e, portanto, por aí não vêm grandes diferenças. O que se nota de uma forma clara são que os tarifários, que são, digamos, conjuntos entre a energia elétrica e o gás natural, têm uma variação do termo de energia menor, ou seja, quando selecionamos, e também tem a ver com aquele fator de desconto, não é, cruzados, que a EDP, sobretudo a EDP e a Galp, não, e que nos permite, digamos, que ter um consumo de gás natural, digamos, dentro do termo de energia mais baixo.
António, esta semana voltamos a falar do Raspberry Pi, desta vez para encontrar uma notícia que saltou para os jornais e que na realidade não é mais do que um reblog, repost, recoise do Reddit, que é um fórum internacional que diz que tem 70 milhões de utilizadores únicos. E que realmente está a ultrapassar os níveis de audiência de websites famosos como o New York Times e o Business Week. O próprio Business Week publicou já depois de, se eu tivesse visto, mas publicou já esta semana um artigo no site deles. A falar do Reddit e desta questão dos Raspberry Pi. Então, o que é que fizeram? O Reddit funciona mais ou menos como um fórum e um. Não sei se recordam de como é que era o dia, que as pessoas publicavam qualquer coisa e os utilizadores votavam para cima ou para baixo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas muito mais básica em termos visuais e muito mais direto. O que é que eles fizeram? Eles perguntaram às pessoas o que é que elas faziam com o Raspberry Pi delas. E a pergunta é, António, o que é que fazes com o teu Raspberry Pi?
Basicamente, neste momento tenho o Raspberry PMC, e ainda estou na fase de pôr aquilo a contar a energia cá de casa.
A energia cá de casa, tu andavas de roda disso, já conseguiste ligá-lo aos equipamentos?
Já consegui ligá-lo, só que o nosso sistema de monitorização cá de casa está neste momento atribuído à gestão do condomínio e está a monitorizar o condomínio.
Ah, é verdade, já me esqueci desse, nas ACAS.
Isso implica que, digamos, que o sensor esteja colocado no contador do condomínio e, portanto, neste não está no contador cá de casa, onde depois se pode ligar ao RASP PMC. É qualquer coisa que vai seguir dentro das próximas semanas. Já está praticamente tudo montado. E a partir daí vai ser mais um item, penso que é acrescentar aqui à excelente lista de aplicações do Raspberry Pi que está disponível no Reddit e que inclui algumas coisas muitíssimo interessantes.
Tu viste, tu chegaste a ver alguns dos links, como a possibilidade de um robô que construíram, puseram dentro de um robô de um R2-D2 da Guerra das Estrelas. E o robô responde a ordens, e há coisas, a facilidade daquilo é o acesso direto às portas. Eu coloquei lá o receptor infravermelho, mas ando com a ideia de encomendar um receptor de temperatura externa, isto porque ele tem temperatura interna, como os outros computadores todos têm métodos de controle da própria temperatura. Se fizeres uma instrução no teu RASP, ele coloca-te na linha de comandos a informação da temperatura. Essa temperatura, quem me segue no Twitter já sabe que de hora a hora, enquanto o Raspberry Pi está ligado cá em casa, lá vai a temperatura para o Twitter. Esta coisa do Twitter foi porque a ideia era também ligar e fazer um boxzinho com aquilo que falasse, e isso é uma coisa que há de vir para a semana ou para a outra semana a seguir, porque esta semana já consegui pôr o Raspberry Pi a falar também, a dizer o que é que se está a passar no Twitter, tipo. Isso depois é... Depois eu explico como é que foi feito, há várias maneiras de fazer. Eu estou neste momento a usar o Google Translate, ou seja, mando os textos para o Google e o Google fala os textos de volta. Portanto, isto ainda está aqui um bocado emaranhado, mas é possível fazer N coisas com o Raspberry Pi. O Raspberry Pi tem inclusivamente... está inclusivamente a ser usado para controlar próteses dos membros inferiores e serve para o que quiserem, porque aquilo, como tem aquela porta de saída, permite fazer as ligações diretas. Tem também duas portas que eu ainda nem me dei ao trabalho de experimentar, e uma delas serve já para ligar uma câmara que eles começaram a vender agora, uma câmara fotográfica, que serve para um amigo meu que eu conheço e que gosta de fazer time-lapse. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.